7 do projeto de lei número 82, de 6 de outubro de 2021. Altera a ementa e o artigo 1º da lei municipal número 1889, de 16 de setembro de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 99 do projeto de lei de número 83, de 6 de outubro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais. Leitura, discussão e votação do parecer número 98 do projeto de lei número 85, de 13 de outubro de 2021. Institui a política municipal da oferta de atendimento educacional especializado aos alunos portadores de deficiência, dificuldades de aprendizagem e necessidades sociais e emocionais da Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul e regulamenta o funcionamento do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Leitura, discussão e votação do parecer número 96, projeto de lei número 88, de 19 de outubro de 2021. Altera a redação dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal número 1892, de 28 de setembro de 2021, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 95, do projeto de lei número 89, de 19 de outubro de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e da outras providências. 5º tempo de liderança. 1, líder do PL. 2, líder do PDT. 3, líder dos progressistas. Rodrigo Pivotto, vereador presidente.
Se as bancadas estiverem de acordo, dispensaremos a leitura da ata. Então, como todas receberam a ata anteriormente, eu coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 46 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Molazani Cogo. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 26 de outubro de 2021. Moção de pesar número 47 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor José Elmo Franco. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 1º de novembro de 2021. Pedido de providência 13 de 2021. Vimos através deste solicitar que o Executivo Municipal 1. Coloque em funcionamento e estenda a rede de água no Poço do Rincão dos Lopes. 2. Realize a cobrança com valores diferenciados da patrulha agrícola para agricultores que possuem até 4 módulos fiscais. 3. Faça um mataburro novo e realize a limpeza do mesmo no Rincão do Ouro, localizado acima da antiga escola. 4. Realize a roçada na estrada do Lava Pés até a divisa com a cidade de Santiago. 5. Realize a roçada do Campestre em São João, iniciando na ponte até o encontro com o rio. Justificativa. A realização dos serviços supracitados são de extrema importância para o bom andamento das atividades socioeconômicas das localidades e do segmento agrícola citados. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 1º de novembro de 2021. Sadi Cogo, vereador, bancada do PDT. José Juscelino Franco, vereador, bancada do PDT. Antônio Vanderlei Pechaque, vereador, bancada do PDT. Roger Carlos Vencato, vereador, bancada do PDT.
Passamos agora.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 1 de novembro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Segundo, tribuna livre. 1, Daniel Walter Friso. 2, Sadi Kogo. 3, Márcio José Munareto. 4, Roger Carlos Vencato. 5, Franciele Vieira Godói. 6, Antônio Vanderlei Piechaque. 7, Magno Giuliardi Gaberti. 8, José Juscelino Franco. Terceiro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 84, de 7 de outubro de 2021. Autoriza a aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 90, de 19 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 92, de 21 de outubro de 2021. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Leitura e discussão do projeto de lei número 93, de 21 de outubro de 2021. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de duas monitoras de creche. Leitura e discussão do projeto de lei número 94, de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal, número 1148, de 9 de setembro de 2009 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 95, de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 756, de 20 de dezembro de 2001 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 96, de 27 de outubro de 2021. Altera os artigos 13, 255, parágrafo 3º e 257, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003. Leitura e discussão do projeto de lei nº 97, de 28 de outubro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer número 97 do projeto de lei número 82, de 6 de outubro de 2021. Altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 1889, de 16 de setembro de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 99 do projeto de lei de número 83, de 6 de outubro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais. Leitura, discussão e votação do parecer número 98 do projeto de lei número 85, de 13 de outubro de 2021. Institui a política municipal da oferta de atendimento educacional especializado aos alunos portadores de deficiência, dificuldades de aprendizagem e necessidades sociais e emocionais da Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul e regulamenta o funcionamento do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Leitura, discussão e votação do parecer número 96, projeto de lei número 88, de 19 de outubro de 2021. Altera a redação dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal número 1892, de 28 de setembro de 2021, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 95, o projeto de lei número 89, de 19 de outubro de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e da outras providências. 5º tempo de liderança. 1, líder do PL. 2, líder do PDT. 3, líder dos progressistas. Rodrigo Pivotto, vereador presidente.
Se as bancadas estiverem de acordo, dispensaremos a leitura da ata. Então, como todas receberam a ata anteriormente, eu coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 46, de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Molazani Cogo. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 26 de outubro de 2021. Moção de pesar número 47, de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor José Elmo Franco. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 1º de novembro de 2021. Pedido de providência 13 de 2021. Vimos através deste solicitar que o Executivo Municipal, 1, coloque em funcionamento e estenda a rede de água no Poço do Rincão dos Lopes. 2, realize a cobrança com valores diferenciados da patrulha agrícola para agricultores que possuem até 4 módulos fiscais. 3, faça um mataburro novo e realize a limpeza do mesmo no Rincão do Ouro, localizado acima da antiga escola. 4, realize a roçada na estrada do Lava Pés até a divisa com a cidade de Santiago. 5, realize a roçada do Campestre em São João, iniciando na ponte até o encontro com o rio. Justificativa. A realização dos serviços supracitados são de extrema importância para o bom andamento das atividades socioeconômicas das localidades e do segmento agrícola citados. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 1º de novembro de 2021. Sadi Cogo, vereador, bancada do PDT. José Juscelino Franco, vereador, bancada do PDT. Antônio Vanderlei Pechaque, vereador, bancada do PDT. Roger Carlos Vencato, vereador, bancada do PDT.
Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, secretário jurídico, a Suzana, e o pessoal da casa que estão nós escutando aí. Eu vim aqui, tem umas coisinhas para falar. Eu vou dar uma reforçada nos terrenos, que o pessoal aproveita, está faltando 30 dias das inscrições, não deixo para a última hora, porque falta um documento, vão correr quando vem encerrar a inscrição, pessoal. É 30 de novembro e hoje é 1º de novembro. Então, tem 29 dias a partir da manhã. E amanhã é feriado, vai para 28 e as coisas vêm vindo. Quero reforçar o pessoal aí que corram atrás. Uma coisa que eu queria dar uma... que a gente falou com o prefeito, essa semana vai ser resolvida aqui de pontilhão do Rincão do Ouro ali. Que bom, a gente está esperando isso aí. Vai ser resolvido. Eu achei outra coisa que eu queria comentar aqui, e os colegas vereadores, nós tivemos na reunião com o prefeito. Eu acho a atitude do prefeito foi boa, dos 25 mil, aquele... do orçamento participativo do prefeitura para cada vereador. Eu acho que isso aí é uma coisa boa. Boa e entusiasma até o vereador. Tu quer se juntar com outro, quer fazer por bancada, quer decidir sozinho onde é que tu acha melhor de aplicar, onde que está precisando mais aplicar. Eu acho que isso aí é bom porque cada um tem o poder de fazer o que ele acha de fazer. É a mesma coisa que os deputados têm as emendas dele e não deixa de ser uma emenda. Eu acho que o prefeito já tinha comentado antes que ele quando chegaria a hora, ele ia fazer isso. E ele chamou nós e fez isso aí. Eu acho que isso aí é muito bom para nós, vereador. E a gente pode ver onde é que deve ser aplicado melhor. Então, acho que isso aí é bom. A atitude do prefeito foi muito correta, foi bom para nós, vereadores. Eu queria só aqui reforçar de novo que nós temos o almoço lá na Leão amanhã. Só lembrar o pessoal, alguém que está com a barriga meia vazia, né, Chita? E quer dar uma enchida de arroz, parece por lá. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa noite. Vou começar a falar sobre os projetos. Entrou um projeto, o número 97, que é a contratação no técnico agropecuário. Quando eu fui secretário, eu mandei para essa casa para abrir uma inscrição para engenheiro agrônomo, para o concurso, e foi rejeitado esse projeto. Eu já estou falando desde agora, esse projeto eu vou votar contra. Não tem necessidade. Nós estamos contratando um técnico agrícola. Tem Agrosol, tem Eugênio, que dão assistência. E o rapaz que estava lá, que era concursado, de hoje saiu, e ele estava cedido para a inspetoria. Ele nunca trabalhou na Secretaria de Agricultura. Então, acho que não tem muita lógica nós estar contratando um técnico agrícola agora. Também do projeto 90 da psicóloga, deixar claro para a comunidade que às 20 horas que foi aprovado, ela não aceitou. Então, nós estamos passando outro projeto para contratar novamente, que não vai ter duas psicólogas, na verdade vai ter só uma, porque a primeira não aceitou, então vou chamar a segunda. Também o projeto 92, que é serviços gerais da escola São José aqui, estão justificando que é questão de saúde, de doença. Então, acho que, de repente, Seria, né, interessante colocar o nome da pessoa para gente, a gente saber. Não, a gente não vai vir aqui falar o nome dela, mas está a par da situação. Também sobre o campo de futebol lá de cima. Falei com o rapaz que limpa lá. Ele me disse que está meio alta a grama, mas a semana vai ser cortada. Que parece que para praticar esporte eles não estão autorizando, só para campeonato. Então ele disse que vai dar uma limpada lá. Também na caminhonete que chegou da Secretaria de Agricultura, na administração do Antão, na consulta popular. Essa caminhonete era para ser para agricultura, mas colocaram nas obras. A gente correu tanto atrás dos colonos para pegar voto. E chega na hora e dão para outra secretaria. Lamentável, vamos fazer o quê? Também, semana passada, a gente falou da gruta para fazer uma parceria. Mas eu acho que o primeiro dever de casa é arrumar a estrada. Fazer a parceria com a igreja é uma coisa. Não vem agora a estrada ruim, vem de sempre. Ontem eu estive lá no cemitério, mais ou menos uns 30 carros encontrei, não tem quem anda. Então, o primeiro passo, antes de conversar com a igreja, é arrumar as estradas, dar condições para o pessoal ir lá. E não adianta nós ter uma gruta lá e não ter estrada. Eu acho que era isso, senhor presidente, eu vou falar para a mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, que estão nos assistindo pelas redes sociais, nosso boa noite. Queria hoje começar aqui comentando sobre a Secretaria de Educação, que está fazendo, uma secretaria que está fazendo um grande trabalho, né, e é muito importante a educação, como sempre digo, é onde se começa, né? Se começa a levar as nossas crianças, os nossos jovens a um patamar melhor, né? Uma cultura melhor, um emprego melhor. Então, também houve um pagamento retroativo, segundo informações que eu tenho da secretária, um pagamento retroativo de promoção de classe, né, que serão pagos a 5 professores, né, desde janeiro de 2021, então esse ano está findando agora, numa soma de 10.346,26. Então isso são 5 professores que vão ganhar essa promoção de classe. A EMEI, né, Deonel de Moura Brizola, que eu ainda prefiro chamar de CIEP, né, do tempo antigo. 2022, né, isso para 2022 terá 2 turmas de pré-escola, uma turma de primeiro ano, 2 turmas de segundo ano, terceiro ano somente após a reforma, aí depois da reforma, com o recurso que está vindo, né, lá para o CIEP, uma emenda do Pedro Westphalen, né? Então, essa vai ficar para o próximo, essa turma vai ficar para mais adiante. Então, a cada ano vai ser ampliado mais uma turma, até fechar todos os anos iniciais. E até o final deste ano, uma pequena reforma e pintura estará pronta para receber os primeiros alunos. Também está se nas tratativas de adquirir os terrenos aqui ao lado da Escola São José, né? Foi um decretado de interesse público, foi notificado o proprietário, agora está ocorrendo as tramitações legais para a aquisição de 3 terrenos aí para ampliação da Escola São José. Uma outra coisa muito importante, né, para a nossa educação municipal. A EMEI também tem processo de licitação para ampliar, onde será criada novas salas, refeitório, saguão para brincar, até em dias de chuva, ou dia de frio, que não dá para ir para fora. projeto que dará oportunidade de mais vagas e vai melhorar também a infraestrutura no setor educacional do nosso município. Também a reforma e pintura do São José, né, para adequar espaços de mais escola. Né. A continuidade do Aprende Brasil, que inclusive nessa semana, né, no dia 27 desse mês, que findou agora, teve uma capacitação presencial com 9 profissionais das mais diversas áreas já preparando o ano letivo para 2022. Né? Então, são ações muito importantes que se desenvolvem na Secretaria da Educação. Então, a Secretaria de Educação, seus funcionários estão de parabéns e é o que se quer. Né? Entra um prefeito, entra outro prefeito, passa um prefeito, passa outro, e tem que se investir em educação. Né? É a grande solução. Os uniformes também, né? Os uniformes terão os uniformes normais e a partir do ano que vem também terá uma aquisição de jaqueta, né, na época do frio, né, para os alunos também vai ser então ampliado também nesse sentido. Queria falar aqui também do campo, né, do campo projeto de campo lá em cima do Colégio José Benincá, projeto de utilização, está no governo estadual para deliberação de ativos, né, que são, essa parte, ela é determinada e composta por secretários, né, dos secretários do Estado, todas as secretarias do Estado. A rua já foi desafetada, né, e então essas vias estaduais é que vão liberar para o uso compartilhado entre a comunidade escolar e a população em geral. Então, isso também é muito importante. Queria falar também aqui do cemitério municipal, que está muito bem ajeitado, né? Parabenizar a secretária também, que ficou muito bem ajeitado. Pintura nova, tudo. Né? Então, amanhã é o dia de finados. Então, foi roçado, foi feita a limpeza. Está muito bonito lá, então, o nosso cemitério. Queria também aqui falar rapidamente sobre os esportes que eu peguei com o Wagner hoje. Né? Que no sábado chegou o fim, o primeiro evento esportivo da administração 2021-2024. Foi um campeonato municipal de futsal, livre, taça, um jovem daqui, do Ivan Silva da Silveira, equipe campeã foi o Máfia, Roma em segundo e o PSG em terceiro colocado. A próxima competição dentro da área dos esportes é o Campeonato Municipal de Futebol, 7, será realizado na AFIC, na Associação dos Funcionários da empresa, previsto para iniciar no dia 13 de novembro deste mês, né, nesse mês agora, então, e também será realizado um campeonato de bocha, um trio, torneio, né, um trio, também lá na FIC. Um torneio de futsal feminino e um torneio de vôlei de areia, 4x4 misto. Esses são os eventos, então, previstos ainda até o final do ano, desses 2 meses do ano que ainda resta. E a inscrição para o campeonato de futebol 7 está disponível para a retirada, né, para fazer lá na Secretaria de Turismo, com o Wagner, né, quem, os times que estiverem interessados. Queria falar aqui também, né, o Neto já falou aqui do nosso recurso do orçamento participativo de R$25 mil para cada vereador. É um passo importante onde nossa bancada, e com certeza a bancada do PL e do PP, vão ser aplicados justamente nas áreas mais necessárias do nosso município. Então, é uma coisa importante, é a primeira vez que está acontecendo, nós vamos ter esse recurso e com certeza dizer à comunidade que nós vereadores vamos aplicar muito bem esses recursos, né? Essa é a nossa intenção, né, senhor presidente, de aplicar esses recursos de forma clara, objetiva e aonde realmente for necessário. Sobre o técnico em agropecuária, o vereador Márcio discorda. Eu não discordo, eu acho que tem que ter. Eu, no meu tempo, lá pedi muito um técnico, na época, não consegui também, nos 8 anos que tive lá. Né? Não consegui esse técnico, mas é muito importante. É um profissional a mais que vai vir, né? Ali já tem a Emater no lado e junto, né? Vamos trabalhar nesse sentido de dar um atendimento melhor aos nossos agricultores, os agricultores do nosso município. Então, acho que é um projeto muito importante, né? Com certeza vai trazer benefício à nossa comunidade rural. Era isso por enquanto, obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Antônio Vanderlei Pechac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessoria da casa, Thiago, Cisera, meu boa noite. Peço licença para o senhor, para a senhora, neste momento, para que nós conseguimos conversar um pouco e levar o que nós soubemos e o que a gente não sabe, a gente está aprendendo nessa casa, com os vereadores, com os colegas, assim por diante. Fico contente que vai iniciar a domingueira, prefeitura na comunidade, como é bom para a gurizada, para os jovens, para o senhor, para a senhora, os filhos, vir na domingueira para prestigiar esses dias, esse domingo, que vai ser o dia 14 que vai iniciar. As pessoas vão se divertir. Vai ser dada oportunidade para os da casa, para cantar e para levar o carisma para o povo na esperança, que isso é muito bom. Por causa da pandemia, nós estávamos sofrendo muito e eu acho que isso está passando e vai passar. É bom que está passando a pandemia e nós vamos iniciar uma nova era. Também vou comentar um pouquinho das estradas. O nosso secretário Biasa está um pouco doente, acho que vai fazer uma cirurgia. E o prefeito vai tomar uma providência de alguma coisa aí, para dar continuidade, junto com o Sagrilli e a Jana. Também vai, essa semana, acho que depois de quinta-feira, vai ser patrulhada a estrada do Planalto aí, até aqui, a cidade. Está cheia de pedra de bico aí. Precisa dar uma patrulhada, com certeza. Também, a nossa lá do Campestre, que foi comentada, a gente comentou que o prefeito vai se terminar um trabalho aqui no Capão Grande e mais adiante, no verão, nós vamos abrir aqueles cantos lá. Com certeza, a gente conversou sobre isso, já tivemos boa atitude lá embaixo e vai se conseguir essas estradas lá. Tá bom, gurizada? Também vou comentar desse dinheiro do orçamento participativo. Com certeza, Rogi. O senhor já comentou aí. Isso aí a gente vai trocar ideia com as pessoas, com as comunidades, para que seja bem aproveitado esse dinheiro aí. Porque quando esse dinheiro apareceu agora, isso aí, a comunidade sempre tem pessoas, os lugares para se empregar esse dinheiro aí. Também, o patrulhamento que vai dar o contínuo aqui no Capão Grande, que tem, vai terminar esse pequeno projeto que foi feito até lá, o Miguel Cavaleiro, lá embaixo. Ele vai dar continuidade ali para terminar. Depois vai dar continuidade também às estradas ali no Rincão do Ouro. E mais adiante, vão voltar lá embaixo nas nossas comunidades lá, que também precisa dar uma ajeitada melhor. Mas tá boa as estradas, tá mais ou menos, não dá para se queixar muito. Nós não podemos se queixar muito porque as coisas estão andando, a administração tá trabalhando bem. Nós não podemos se queixar muito, temos que dar elogio, porque quando as coisas estão sendo feitas, é assim que a gente leva adiante as coisas. Também vou deixar um agradecimento à Jânia. A Jânia me convidou para fazer um trabalho aí das tampas de boca de lobo. Acho que o mês que vem nós vamos fazer umas quantas bocas de lobo aí, porque estão muito feias. Foi quebrada uma lá na Novo Horizonte a semana passada, uma carreta entrou lá. Eu até nem entendo por que uma carreta foi entrar lá. Então, uma barbaridade uma carreta entrar lá, num aperto lá e quebrou a boca de lobo. Até dá para passar lá, não há problema nenhum. Mas tem que ter um cuidado, né? Quebrar a boca de lobo lá. Isso é um pouco chato. Porque todos os caminhões também têm o direito de cuidar um pouquinho, porque fazem a volta e quebram as bocas de lobo. Todos nós temos o direito de cuidar a cidade. Todos nós temos o direito de cobrar. Todos nós temos o direito de pedir. Então é mais ou menos assim. Tenho certeza que quando nós começar a fazer essas bocas de lobo, vamos fazer umas quantas, porque a nossa cidade precisa de bastante melhora. Embora estejamos fazendo bastante coisa, mas precisa bastante mais. Acho que de momento era isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal da Rádio 87.9 que nos escuta, meu boa noite. Hoje vim dar uma falada sobre, andei passando na pracinha de brinquedo, o meu pedido que eu pedi para botarem uma luz ali na pracinha, ali, a gurizada ficou até a tarde da noite brincando, né? Um ótimo serviço que foi feito ali nessa parte. Reforçar também para a troca da areia ali, trocar... botar uma areia nova. Vou deixar uma ideia minha que eu pensei ali, de repente, na pracinha aqui na frente da Lojas Becker, ali, ó, de fazer um... Até uns moradores hoje me colocaram ali, de fazer um fechado. Um fechado ali, botar uma areia para a gurizada brincar. Tem bastante criança ali em final de semana que vão ali. E, ou dia da semana que os pais moram por perto aqui, tem vários moradores que moram por aí, né? E fica um acesso melhor para... Eu acho que é o custo para o município é baixo, né? Fazer um cercado ali e botar uma areia ali. Outra coisa, Pechaque, mas eu não entendi, tipo, para que tu... Como que a carreta... A rua é para... Essas ruas apertadas, como umas carretas aí, tu não tem como elas manobrarem... Com certeza, por gosto, eles não vão fazer de quebrar uma boca de lobo, né? Além de arriscar de quebrar uma carreta, eu acho que por gosto eles não vão fazer. Essas ruas é apertada, para uma carreta manobrar é complicada, né? Eu não entendi a tua lógica que tu falou isso aí. Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação, Olívio, saudação aqui presente, iniciando aqui, né, parabenizar o presidente que, evitando a leitura da ata, nos propicia mais tempo aqui para debater os assuntos, né, e a ata normalmente feita já naqueles assuntos que foram discutidos, né, então acho que eliminamos um tempo importante. Para o cidadão que está ouvindo em casa, fica difícil, né? As nossas atas normalmente têm sido extensas, né? Pela preocupação da mesa diretora de não deixar assuntos pendentes, para que vereadores não possam se sentir diminuídos em alguns assuntos, né? Mas muito importante a sua atitude no sentido de evitar de deixar a ata fora, né, da leitura, que isso nos permite ficar um pouco mais aqui falando dos problemas e das possíveis soluções que se apresentam para a cidade. Eu queria seguir aqui falando um pouquinho a respeito do REFIS, do Refis, quero relembrar a comunidade de Nova Esperança do Sul, aquelas pessoas que têm, porventura, tenham dívidas no município, né, junto à entidade pública, o ente federativo, a entidade pública, que temos aí, então, uma chance, uma grande chance de regularizar essa situação. E é bom que se diga, né, que as pessoas têm que ficar por dentro e saber das consequências que é não acertar as contas com o poder público. Inevitavelmente, os prefeitos, de tempo em tempo, têm que ajuizar essas dívidas, né? São as chamadas dívidas ativas que ficam no sistema público. E muitas vezes, é muito chato até para a administração, mas é por força de lei, não tem como o prefeito abrir mão, até porque existem apontamentos nesse sentido, né? Então é interessante a gente falar com a comunidade que é interessante as pessoas refletirem um pouco, né? Às vezes é difícil e a gente sabe que as coisas estão complicadas para todo mundo, mas a possibilidade de um parcelamento pode evitar aborrecimentos futuros, né? Até mesmo quando você precisa de uma negativa, de um documento, né? Através, você estando em dia com o erário público, você pode solicitar serviços e você pode solicitar negativas. Então, eu queria só ponderar, senhor presidente, para a comunidade, e também alertar com relação aos problemas que poderão acontecer, né? Então, para que as pessoas possam, aquele que pode regularizar a situação, então, façam, né? Porque daí está evitando o problema para si mesmo. E o município também não tem como deixar, né? De tempo em tempo tem que fazer alguns ajustes aí. Queria falar também aqui, senhor presidente, de um assunto que a gente falou, já vem falando há bastante tempo aqui, que é com relação aos indexadores dos impostos, né? Dos serviços, que é o IGPM e o IPCA, né? Então, projetos que a gente vê que poderão ser aprovados por esta casa, né, e que a gente vê que poderão influenciar e ter influência direta na vida do cidadão, são esses indexadores, né. Existe uma grande desigualdade entre o INPC e o IPCA, né. Então, existe uma grande diferença. E o executivo poderá, se a Câmara estiver de acordo, né, poderá optar pelo sistema de uma inflação menor, um reajuste mais adequado à realidade da nossa sociedade. A inflação medida pelo IGPM é um e pelo IPCA é outra. E a maioria dos contratos, serviços prestados pelos municípios, de uma maneira geral, não só Nova Esperança, mas inclusive Estado e Federação, se reajustam através do IGPM, que dá sempre um valor maior. Então, nesse sentido, a gente vê que podemos estudar, podemos evoluir, e a Câmara poderá ser protagonista desse projeto que o Executivo encaminha para nós, para que a gente possa, de certa forma, não dizer que não vai aumentar os impostos e que não vai ter reajustes, isso não, né? Porque seria impossível, né? Mas que eles sejam menor. Se nós citássemos como exemplo hoje, as correções dariam metade, talvez até um pouquinho menos, né? Isso é importante para o cidadão, principalmente aqueles menos desfavorecidos, né? Que têm dificuldade aí nessas questões de recursos financeiros, né? Queria falar dos projetos de terrenos urbanizados. As inscrições, como o Roger falou, até o dia 31, acho que foi o Roger, o vereador Net, até o dia 31, né? Então é interessante que as pessoas façam essa inscrição, né, para poder se enquadrar e poder estar dentro das possibilidades de ser classificado ou não, né? Então até o dia 31 as pessoas podem recorrer ali à prefeitura e fazer a inscrição para poder participar desses programas. Queria falar também aqui do Roger falando do trabalho desenvolvido na educação, né, pela nossa secretária, E eu acho que é um trabalho que vem se destacando, né, pela sua grandiosidade, pela sua ousadia, no sentido de oferecer uma educação cada vez mais qualificada. O exemplo é o Aprende Brasil, que vem com uma proposta ousada, com muito mais conteúdo, e exige muito mais da nossa clientela estudantil a concentração, a dedicação para preparar cidadãos com um futuro melhor, com mais conhecimento e mais preparado para o mercado de trabalho, também para o futuro da sua educação. E é por isso que eu volto a falar do CAIE, que vai estar oferecendo esse suporte a todos os alunos, nos seus mais diferentes problemas. É uma integração entre escola e CAIE. Né? Os professores levantam os principais problemas, repassam para o setor especial, para o centro especializado, que vai ter um profissional que vai orientar qual o profissional que pode ter maior sucesso frente ao problema de determinado aluno. Então é interessante que a gente fale isso, porque se quer se dar ensino de qualidade, tem que oferecer esses serviços. Nesse sentido, a gente vê uma enorme evolução nesse sistema, né? Uma sintonia entre a escola, entre o CAIE. Para quê? Para que se possa filtrar e retirar dali problemas que possam estar acontecendo na aprendizagem, na questão emocional e por aí vai. Então, as nossas crianças estão de parabéns. E, por consequência, as pessoas envolvidas nesse trabalho também, porque é as crianças que estão ganhando com os bons serviços que o município vem prestando à nossa sociedade. Falar também, senhor presidente, da questão da caminhonete que o vereador Márcio colocou aqui, né? E é bom que se diga, né, vereador, embora esteja lotada nas obras ou na agricultura, vai servir o município, né? Vai servir o município nas suas mais diferentes, nas suas necessidades, vereador. Né? Então, eu acho que estar lotada numa secretaria ou na outra, até porque obras está bem, agricultura está bem, isso é interessante dizer, né? Que através das emendas e dos trabalhos realizados pelo pessoal que por aqui passou, pela administração, estamos bem de veículos. Agora estamos precisando de caminhões para as obras, que realmente é uma necessidade, mas que também vem se encaminhando aí as possibilidades de conquistas para que a gente possa melhorar esse serviço. Então seria isso, senhor presidente, o meu tempo está esgotando. Agradeço e devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Olívio e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar falando do projeto do IGPM pela mudança do INPCA. Com certeza, vereador José Juscelino Franco, esse é um pedido nosso, não vem do Executivo, é um pedido nosso, então 100% que vai ser aprovado por nós. Então, é uma preocupação que nós, nossa bancada, junto com a do PL, a preocupação do aumento que ia ser do IPTU, a gente pediu que mudasse e agradece o prefeito por ter acatado o nosso pedido. Então, isso era uma preocupação das nossas bancadas, então, 100% aprovado esse projeto aí já. E eu quero aproveitar também e pedir para a nossa secretária, que eu recebi um pedido agora, para fazer um pedido de providência, para mandar para o executivo, é sobre o patrulhamento da estrada do Capão Grande. Diz que em alguns pontos está bem crítico a situação. Perguntei até para o Magno, que vai para lá, o Márcio, o Daniel, estão indo para lá direto. Me confirmaram que há necessidade no patrulhamento. Vai ser? Então, quero que esteja registrado ali, tá? Eu gostaria de fazer um comentário sobre a educação. Sobre a educação ali, como o pessoal está... Eu acho muito importante, a nossa educação é de muita qualidade, entra prefeito e sai prefeito, sempre de muita qualidade. Mas eu penso que o executivo tem que ter um cuidado muito grande com a questão de aumentar muito a escola. Aumentar a sala, aumentar... Porque futuramente eu não sei se o município vai conseguir pagar, manter a educação com a mesma qualidade que a gente tem hoje. E como a gente tem a escola José Beningar, que também tem um ensino de qualidade, então eu acho que é bem, tem que fazer um levantamento bem criterioso a espaço, assim, pensando no futuro, que a folha aumentando todo ano, e o plano de carreira dos professores também vai aumentando a folha, tem que ter um cuidado muito grande para não futuramente o município não poder pagar a folha de pagamento. Então, isso é uma preocupação que eu acho que o executivo que está no poder hoje pensar no futuro, porque isso aí pode dar um impacto, não agora, mas pode dar um impacto lá na frente. E aí a gente pode comprometer o andamento de outras áreas do município, porque a gente tem a Escola José Beningar, que tem um prédio do tamanho que tem, e o ensino também é de qualidade, então tem que ter um cuidado nessa parte. Eu gostaria muito, o único vereador que nunca falou dos 25 mil foi o José Juscelino Franco. Mas eu me surpreendi com o discurso dos outros três vereadores. Que quando a gente fez um pedido de emendas impositivas, nós precisávamos de um voto só para aprovar. E seria uma garantia para sempre, que viraria lei. Hoje eu vejo que os vereadores da situação acharam que é importante. A importância que a gente tentou mostrar quando a gente trouxe o projeto para casa. Então, quando vem do prefeito é bom, quando é parte de nós é ruim. É esse o pensamento, isso que eu queria que vocês raciocinassem. A ideia sempre foi beneficiar o vereador, não PP e PL, todos. Quando a mesa diretora pensou nesse projeto, pensou nos 9 vereadores e para que ficasse em lei, porque quem é que nos garante? Eu vou citar um exemplo hoje. Quem é que nos garante que 2023 vai ter esses 25 mil reais para cada um? Aí eu invisto no meu bairro, com o planejamento do outro ano, investir no outro bairro. Daí em 2023 não vem os 25 mil, o vereador não tem planejamento nenhum. Eu acho muito importante esses 25 mil reais, cada vereador, acredito que todos os vereadores vão saber onde colocar, mas eu acho que nós teríamos que ter aprovado o projeto da lei das emendas impositivas, que seria garantia que viria, e menos ainda, para que todos saibam, né? Menos. Menos do que o prefeito nos oferece hoje. Porque dos 100%, 50% era obrigatório para a saúde, para exame, para combustível, para o que quisesse usar na saúde. Seria emendas de custeio. E hoje não, hoje a gente pode colocar esses 25 mil reais aonde a gente quiser. Então, a gente tem que valorizar esses 25 mil, sim, mas eu gostaria que vocês pensassem que esse projeto das emendas impositivas é importante e uma garantia de planejamento para o vereador no seu mandato de 4 anos. Tu pega o teu mandato em 4 anos, tu pode planejar. Esse ano, nossa bancada vai investir no Capão Grande, o outro ano a gente vai investir na Coxilha Alegre, o outro ano no Planalto, o outro ano no Piquiri. O vereador vai ter um planejamento para onde colocar esses recursos. E hoje a gente sabe que o ano que vem a gente vai ter, 2023, a gente não tem garantia nenhuma. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registros e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa, projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, submeto à consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A criação da política pública municipal de registro e de identificação animal tem por objetivo o controle sanitário, a fim de registrar os animais domésticos com as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de registrado. Outra grande importância é facilitar o acesso aos dados do animal no cadastro e facilitar o resgate do animal caso ele se perca, ou seja, roubado, entre outras centenas de vantagens. A forma de identificação está sendo estudada e será implementada através de regulamento próprio a ser divulgado posteriormente, mas pensando no bem-estar animal e no menor custo ao proprietário. A presente proposta se faz em virtude de processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual em face do município, que tramita há muitos anos, sem nenhuma solução eficaz, para que em primeiro momento possamos identificar e melhor controlarmos a população animal em nossa cidade. A proposta do projeto de lei em anexo destina-se à proteção dos animais domésticos ou domesticados, e convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública são interesses que se voltam ao mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Desta forma, apresenta-se o projeto de lei em anexo, pois é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta prestimosa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente está vendo assim que isso é um projeto tão importante e tão solicitado pela comunidade, ou parte da comunidade, né? E às vezes a gente se questiona assim até que ponto, né? Porque nós estamos discutindo um assunto bastante relevante, né? E é nesse sentido que a gente tem que provocar as pessoas a participarem mais, a trazer a sua voz, porque na verdade nós estamos aqui aprovando ou vamos aprovar um projeto que vem do Executivo. Se sabe que o Executivo procurou fazer da melhor forma ou maneira possível, né? Mas é interessante a participação da comunidade. Eu sei que através da Câmara de Vereadores tem um site que as pessoas podem entrar ali, né? E questionar, oferecer subsídios, sugestões. Eu sei que a mesa diretora também vem pensando em daqui um pouco fazer uma audiência pública, né?
Só para complementar, já a gente vai descer mais uma, vai passar mais uma sessão, vai baixar para a comissão e a comissão vai convocar uma audiência pública, daí. A ideia é essa.
É. Não, eu acho que é interessante, né, que as pessoas, porque, como a gente já falou, depois vai virar lei e aí lei não se discute, lei tem que cumprir. Eu tenho algumas pessoas que me ofereceram alguns subsídios, mas eu vou ter que ir ao encontro delas, né, estou em dívida ainda, vou ter que pegar essas informações. A gente sabe que chegou alguma sugestão também aqui na Câmara de Vereadores através do site, que é disponível. Então, qualquer cidadão pode participar, né? Então, é interessante a gente questionar isso e provocar a comunidade a participar do debate, porque agora essa é a hora. né? Que às vezes até a gente, que é vereador, está aqui, né? Mas a gente não sabe, às vezes pode estar, pode ter uma sugestão interessante, uma sugestão que seja positiva. E às vezes acontece o seguinte, às vezes o cidadão ele pensa que pode e não tem como também, né? Porque às vezes eu posso querer fazer as coisas de acordo para mim, mas não é a lei, é muito ampla, né? Ela vai afetar todas as pessoas. Eu não posso direcionar uma lei para uma determinada pessoa do jeito que ela acha que tem que ser. Por isso que a gente coloca, né, vereador, senhor presidente, muito obrigado pela palavra, e de dizer que as pessoas devem participar. Né? Essa é a nosso chamamento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Márcio.
Senhor presidente, a questão do projeto é... eu acho que não está muito bem elaborado. A questão é onde é que nós vamos colocar esses cachorros. Vai ter um pessoal que vai recolher esse cachorro. Quem é o pessoal que vai recolher? Nós temos esse pessoal adequado? O exemplo maior é a denúncia que teve do Pitbull, que o vereador Neto falou. Quem é que vai pegar um animal desse? Nós não temos ninguém na prefeitura para pegar. E onde é que nós vamos colocar? É tudo isso. Não é se nós chegar aqui e aprovar o projeto. Então, nós temos que, acho que, sentar semana que vem e mudar muito esse projeto para fazer uma coisa bem feita para contentar todo mundo. Acho que é isso, senhor presidente.
A gente pode convocar o prefeito, né, e o assessor jurídico dele para a gente debater mais um pouco sobre isso. Vereador Roger.
Senhor presidente, eu concordo. Eu acho que temos que estudar bem, né? Temos que ver qual as possibilidades que o Executivo nos oferece nesse serviço, né, aonde colocar, como falou, quem vai recolher. Né, então, vamos aguardar mais um pouco, né, para não fazer as coisas, como se diz, assim, no sopetão. Né, vamos aguardar mais um pouco e fazer uma coisa bem feita, bem ordenada, né, para que todos saiam ganhando. Obrigado.
A mesa diretora pensa que é como foi o projeto do cemitério, né, Neto? Nós começou no mandato passado e a gente aprovou esse ano, até pela questão do projeto em si, da quantidade que tinha que ser mudado, foi deixado para esse mandato e a gente elaborou, fez as emendas e coisas e aprovou. E esse a gente tem que segurar, nem que a gente demore um tempo maior, mas que seja uma lei que seja eficiente, né? Não adianta a gente fazer uma lei sem critério, é bem complicado, bem delicado. A gente tem que sentar com o executivo. Se a gente precisar segurar mais esse projeto, a gente segura mais esse projeto. Vereador Chita. Vai, vereador. Desculpa, vereador Márcio.
Só vou falar. Vai ser no Departamento do Meio Ambiente, né? A princípio, o projeto é... E no Departamento do Ambiente tem uma pessoa só, que é a Gabriela, é 20 horas. Para começar, não tem gente. Eu estou recebendo a informação agora, só tem ela. Ela mora em Santiago, é 20 horas. Então, para começar, nós vamos ter que contratar gente. É tudo isso. Então, é bem complicada a situação. Três, senhor presidente. Eu vou.
Vereador José Juscelino.
Senhor presidente, justamente essas questões que nós temos que levantar. Essa provocação que a gente faz, que a gente fala provocar o cidadão para participar, mas a participação dos vereadores em si aqui, nas suas mais diferentes opiniões, e aonde se vê algo que não vai fechar, temos que achar caminhos. E por isso que a audiência pública, quando nós chegar na audiência pública, essas questões terão que ser todas elas já mapeadas, para que a gente possa fazer uma audiência pública proveitosa, dizer, bom, tal situação, como é que fica? E aí, tirando soluções para que a gente possa aprovar um projeto que seja viável, né? Porque, na verdade, assim, todo mundo cobrava, todo mundo dizia, mas não fazem nada, mas... O executivo fez a parte dele, como executivo encaminhou o projeto e nós estamos estudando. Mas nós precisamos que as pessoas participem mais, que os vereadores participem e cobrem, porque, na verdade, se é para aprovar uma coisa para ficar meio banguela, então seguramos na casa, né, presidente? Seguramos aí para ver até resolver a situação. Obrigado, senhor presidente.
O que eu falo na questão do projeto de lei, né? O projeto de lei tem que ser muito bem estudado para ser cobrado, porque...